Senhor presidente, senhores que nos assistem...
Pela liderança.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado, meus senhores, minhas senhoras. Na última sexta-feira, o Procurador-Geral da República, ou melhor dizendo, senhor presidente, na última semana, o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, deu para mim razões de orgulho. E me permita aqui quebrar o sigilo do meu voto, aliás, sigilo esse que já deveria ter sido quebrado há muito tempo aqui por esta casa, no voto que proferi em sua excelência para Procurador-Geral da República. Aliás, sua excelência, o doutor Rodrigo Janot, tem dado razões para ter orgulho do voto que dei a ele como Procurador-Geral da República, e a medida tomada por sua excelência na semana passada foi uma dessas razões. O senhor Procurador-Geral da República, no caso envolvendo um argentino acusado de crimes contra a humanidade, acusado de crime de tortura, e que era pedida a extradição por parte do governo argentino, se manifestou ao Supremo Tribunal Federal dizendo que crimes como a tortura e a morte são imprescritíveis. O caráter dessa decisão, senhor presidente, torna decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que foi contrária à ação de descumprimento de preceito fundamental movida pela Ordem dos Advogados do Brasil em 2010, contra a Lei 6683 de 1979, essa ação movida pela OAB e que foi derrotada no STF, ressuscita o debate em relação à inconstitucionalidade da Lei 6683 de 1979, ressuscita o debate sobre a inconstitucionalidade da Lei da Anistia. Sobre esse tema, já vim aqui à tribuna e só para reportar novamente aos fatos. A Lei da Anistia, ela é de 1979, como o próprio número da lei já a descreve, Lei 6683 de 1979, e ela é tida e dita pelos defensores dela como, abre aspas, um acordo feito dos extentores nos momentos de encerramento do período autoritário entre os algozes da ditadura e entre as vítimas da ditadura. Então, a anistia teria sido, no dizer destes, que são, na verdade, os algozes da ditadura, o acordo possível. Na verdade, a lei da anistia, a Lei 6683 de 1979, foi a imposição feita pela ditadura naquele momento. Nunca é demais lembrar, eu já destaquei aqui dessa tribuna, a Lei 6683 de 1979 foi imposta pelo partido do governo na época, pela Arena, por 207 votos a favor contra 201. Não era a anistia que era reivindicada nas ruas. Não era a anistia que a sociedade brasileira exigia. Não era a anistia ampla, geral e restrita. Não era a anistia pela qual defendia Teotônio Vilela, que leva, inclusive, o nome de uma das alas daqui do Senado Federal. Não era a anistia defendida por Teotônio Vilela e não era a anistia defendida, e não era anistia naquele momento, defendida pela sociedade brasileira. Era a anistia que foi aprovada no Congresso Nacional, foi a anistia imposta pela ditadura. E para que serviu aquele projeto de lei aprovado naquele momento, que se transformou na Lei 6683 de 1979? Ora, ela serviu naquele momento única e exclusivamente para quem tinha cometido os crimes na ditadura. A ditadura sabia que que o momento da abertura estava chegando, que os seus momentos estavam chegando ao fim. Já no governo Geisel, já no governo do presidente Geisel, já se proclamava que era chegado o momento da abertura lenta, gradual e segura. E por conta disso, se sabia que as atrocidades praticadas nos porões da ditadura, se sabia que as atrocidades praticadas durante o regime autoritário, em algum momento, aqueles que a praticaram iriam pagar por isso. Por conta disso, estes que praticaram crimes tinham que ser resguardados pela lei. Foi por isso que foi aprovado aquele projeto naquele momento. Foi por isso que não teve nenhum preso político que foi libertado por aquele projeto. Não, não teve. Os presos políticos que foram libertados ou foram pelo transcurso da pena, pela evolução da pena, ou foram pela progressão da pena, ou foram pela própria liberalização do regime. Os exilados que voltaram foram, aí esse sim, pelo resultado da anistia. A lei que foi aprovada serviu, sim, como salvo-conduto para aqueles que mataram e torturaram durante o regime. Terminada a ditadura, o Brasil não teve a sua catarse coletiva, não teve um encontro com a sua consciência. Lembremos sempre, eu já disse isto dessa tribuna várias vezes, nós somos talvez um dos poucos, se não o único, a única das democracias que fizemos a transição de regimes autoritários para democracias, que não tivemos o nosso sentimento de encontro com a verdade. A nossa catarse, o nosso encontro com o nosso próprio ego, o nosso encontro de catarse coletiva necessário. Nossos irmãos latino-americanos o fizeram. Outras, de outros 84 países que tiveram processos traumáticos, assim tiveram esse encontro. Nós não tivemos. Para isso, nós tivemos que, a muito custo, só 23 anos depois da nossa Assembleia Nacional Constituinte, somente 27 anos após a eleição de um governo democrático, somente 27 anos depois da eleição de um governo civil e somente 22 anos depois da eleição de um governo democrático eleito pelo voto popular, somente tanto tempo depois é que nós tivemos a instalação de nossa Comissão Nacional da Verdade. E só tanto tempo depois é que nós tivemos o restabelecimento de um debate sobre a necessidade de nós revermos esta lei 6683 de 1979. Mas por que a insistência sua, Randolph, nesse tema? É só para mexer nas chagas do passado? Não. É primeiro para dialogar com o presente. É fundamentalmente para conversarmos com o futuro. Não é somente pelo que aconteceu no passado, nos porões de uma ditadura. É também por isso. É também pelo que aconteceu no passado, nos porões de uma ditadura, para que primeiro nunca mais aconteça. Porque a maior garantia que nós podemos ter que não ocorra de novo é que aqueles que cometeram atrocidades em um período de exceção, tenham a certeza que, se estiverem de novo sob um período de exceção, tenham a certeza de que, no restabelecimento de democracia, os crimes que cometam sob o arbítrio, eles pagarão pelos crimes que cometeram durante o arbítrio. Então, primeiro é por isso. Segundo, é porque também se cometem crimes e torturas também na democracia. O caso mais clássico disso é o caso do ajudante de pedreiro Amarildo, que nós assistimos o drama hoje pela televisão. Assistimos no dia a dia pela televisão. O caso de Amarildo é o caso de um desaparecimento forçado na democracia, de tortura na democracia, de morte na democracia. Por isso, crimes dessa natureza, por isso, não pode prevalecer e existir em nosso ordenamento jurídico uma lei que anistia torturador. Na nossa ordem jurídica, nos números da nossa ordem jurídica, que já estão em 12 mil e tantos, não pode ter uma lei sob o número 6683, que no seu escopo, na interpretação dela, na prática quer dizer, quem torturou e matou, num período da nossa história, está imune. Por isso, em decorrência disso, é fantástico o entendimento do Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Ele subverte o entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal de 2010. Porque em 2010, a Ordem dos Advogados do Brasil moveu uma ação de descumprimento de preceito fundamental sob essa lei que aqui epigrafei. Esta ação de descumprimento de preceito fundamental foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal naquele momento. Sob esta alegação, naquele momento, a alegação naquele momento é que a lei da anistia, a 6683, a que citei, ela teria sido resultado de um acordo para a transição democrática. Ela, naquele momento, três dos sete ministros da corte decidiram pela manutenção da legislação por considerá-la, quero citar aqui, bilateral, fruto de um acordo político feito sob a ditadura em 79, resultado de um amplo debate no país. Ora, reitero, não foi fruto de um amplo debate. Em uma ditadura, não existe amplo debate. Em uma ditadura, existe imposição de um lado. Não existia em 1979, no país, um amplo debate. Existia uma posição, a posição majoritária de um partido e a posição majoritária de quem mandava. Ainda estávamos sob a égide de um regime autoritário. E tivemos a imposição do partido majoritário, que por uma minoria de 7, 8 votos, fez impor a sua vontade no parlamento. Então, ela não foi bilateral e não foi um fruto de um acordo político com a devida vênia aos ministros de então. Então, tem três, ocorrem que existem fatos novos que levam a um novo entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal e que levam ao novo entendimento por parte de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, que levam, melhor dizendo, a um novo entendimento, não, porque eu sei que desde o início era esse o entendimento do Dr. Rodrigo Janot. Então, tem fatos novos. Dr. Rodrigo Janot leva o seu entendimento para a Corte Suprema. E me parece que existem fatos novos que levam ao novo entendimento, a um novo entendimento por parte dos ministros da Suprema Corte. São esses fatos novos. O primeiro, essa situação, essa decisão nova do Ministério Público Federal. A decisão não é nova, a concepção não é nova por parte do Dr. Rodrigo Janot, que nós conhecemos sua notória posição em defesa dos direitos humanos e não esperaria dele uma posição diferente dessas. Mas a posição do Ministério Público Federal, nesta questão, é já uma posição inédita. O Ministério Público Federal, nesse pedido de extradição, referente a um policial argentino, que é buscado na Argentina por crimes de lesa humanidade, argumenta claramente, nesse caso, argumenta, nesse caso, a PGR, que a pretensão punitiva não está prescrita nem na Argentina, nem no Brasil, porque os crimes de tortura não se prescrevem nem no Brasil, nem na Argentina, porque são crimes contra a humanidade. O primeiro aspecto é este. O segundo aspecto é um fato que é posterior a 2010, senhor presidente. Que é o fato que, posteriormente a 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, precisamente em dezembro de 2010, condenou o nosso país, e é uma lástima isso, e é motivo de vergonha para nós brasileiros, mas o nosso país tem uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela execução de 70 guerrilheiros do Araguaia entre 1972 e 1974. Nessa sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa sentença pede ainda que o Brasil identifique e puna os responsáveis pelas mortes e ressalta ainda a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a lei da anistia não pode ser usada para impedir a investigação de crimes do período. Ora, senhor presidente, tem dois fatos novos que devem servir a lume e a reflexão, e que eu peço que sirva a reflexão por parte do Supremo Tribunal Federal. Recebo também com grata satisfação, com alegria e com júbilo, a notícia que a minha querida Ordem dos Advogados do Brasil, ordem que eu diria não navegou na boa raia quando não teve uma posição contra a aprovação da PEC 37. Mas águas passadas que não movem buinho. Mas ordem que agora navega na justa e adequada posição quando se manifesta favorável a reapresentar uma nova arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Supremo Tribunal Federal. Faz bem a Ordem dos Advogados do Brasil e espero que assim proceda. E espero que sirva como reanálise, já concluo, senhor presidente, e espero que sirva para reanálise por parte dos ministros do Supremo esses dois fatos. O novo parecer, a nova posição, a posição agora apresentada pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público Federal, neste caso aqui apresentado, e a posição da Corte Americana de Direitos Humanos, que condenou o nosso país, uma condenação que pesa, que está sobre os nossos ombros, uma sentença que diz ainda que quer que o Brasil identifique e puna os responsáveis pelas mortes e que ressalta que a Lei 6683 não pode ser usada para impedir investigações sobre quem cometeu crimes no período da sangrenta ditadura que se abateu sobre o nosso povo, senhor presidente. Este parlamento também não pode em silêncio ficar. Existem dois projetos de revisão da lei da anistia. Um projeto na Câmara dos Deputados, o PL 573 de 2011, de autoria da deputada Luísa Arundina. E existe outro projeto aqui no Senado, o PLS 237 de 2013, de minha autoria. Esses projetos pedem a revisão da lei da anistia. Nós temos sob os ombros do Brasil uma condenação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Motivo de vergonha para todos nós. Mas ainda bem que no Brasil nós temos alguns motivos de orgulho. Motivo de orgulho é esse parecer do procurador Rodrigo Janot. Que nós possamos tirar chagas de nosso caminho, como é esta lamentável Lei 6683, que mantém torturadores no caminho da nossa história. Obrigado, senhor presidente.